senhoras e senhores de Hollywood. Estamos aqui em mais um SelectCast com o...
É SelectCast ou tipo um podcast especial?
É tudo SelectCast, cara. Tudo faz parte da família SelectCast.
É.
A partir de agora, SelectCast não tem mais número. E aí...
É preguiça de criar.
Estamos aqui com o Ives.
De criar outro nome. Oi, gente.
Estamos aqui com o Ives e o Giancarlo.
Opa.
E nós vamos falar hoje sobre essa mania aí que muitos jogos recentemente estão tentando se tornar filmes. Então, como é que os jogos estão lidando aí com essa ideia e essa interação com o cinema, tentando roubar dessa mídia? Né?
Recentemente, saiu uma porrada de notícia de que o David Cage, o senhor Quantic Dream, o cara que fez Heavy Rain, que o seu próximo jogo, o Beyond Two Souls, ele estava fazendo um grande alarde, porque além de ter a Ellen Page, uma atriz, no seu jogo, ia ter também o Willem Dafoe. Na própria capa do jogo, você tem o nome dos dois artistas, então ele já está aqui meio vendendo em cima disso.
Que eu acho uma ideia maneira.
Não, sim. Deixa eu concluir meu raciocínio. Sim. Depois ele começou a propagandear o jogo, dizendo, caramba, o nosso jogo tem 2.000 páginas de roteiro, meu Deus do céu. E recentemente ele foi um festival de filmes chamado Tribeca, que eu não conheço sobre esse festival, pouco me importa também, mas ele foi para esse filme de festival, mostrou o trailer e 35 minutos de, entre aspas, gameplay.
Com bastante ênfase nessas aspas aí.
Mostrou gameplay do Beyond Two Souls. E a partir do momento em que eu vi isso, mais o roteiro, mais etc, 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 criou-se um argumento na minha cabeça em que eu falei, xinguei muito no Twitter e as pessoas responderam de mim de volta, que agora estamos gravando aqui, que é essa corrida do videogame de que muitas pessoas se questionavam. Por que o videogame quer ser arte? Porque ser considerado arte, podemos dizer que é algo bom, é algo saudável para mim, de conhecer que ele tem cultura, e que tem valores. E que
é algo importante para as pessoas.
Eu consigo absorver como, sei lá,
pode
como quadrinho é arte. Rouanet,
né?
Como é com quadrinho, com música. Porque esse negócio do questionamento é, por que não videogames seriam arte? E por que que eu tô indo por esse ponto artístico? Porque os videogames querendo ser arte, a partir do momento tem outras pessoas dentro da indústria que querem trazer o videogame mais perto do cinema. Porque, segundo alguns malucos, acham que o videogame é ótimo para mesclar com a vida de cinema, que a gente deveria aprender com a indústria cinematográfica.
Não, mas isso não é coisa de maluco, cara. Isso aí é questão que existe espaço para as duas coisas.
Não, existe espaço para duas coisas. Eu tô falando assim, as pessoas escolhem o cinema porque o videogame, entre aspas, sei lá o que vocês querem dizer, parênteses, enfim, ele é meio que parecido com o cinema, porque eu tenho imagens. A questão é, eu podia comparar com música, com
não, mas
literatura.
Eu acho que o videogame falando... tá muito mais próximo do cinema do que qualquer outra mídia.
Tá muito mais próximo.
Ou a cinema, questão, TV e então.
A questão toda é toda essa aproximação é da única motivação de a gente precisa se aproximar do cinema, chegar perto do cinema, pra poder ser reconhecido. Eu concordo que, tipo assim, os videogames têm um grande potencial de serem reconhecidos com um filme. A gente, tipo, caramba, vou jogar aquele jogo, vou ver aquele filme ou, sei lá, a VJ não, mas acho que é a BAFTA e a própria DICE GDC, em termos de prêmios, você tá reconhecido como Oscar e tal. Então essa procura dos videogames pro cinema, o lado positivo é ser respeitados como os filmes são respeitados.
Eu acho que eu tô entendendo essa linha de pensamento
mas,
do Ives.
Eu não vou discordar.
Mas é respeitado um outro filme também. Tipo, um Vingadores não é respeitado por ninguém que leva o cinema a sério.
Respeitar a mídia. Respeitar a mídia como um todo.
Não é respeitar um título específico.
Não, mas eu digo assim, é o cinema, tipo, ninguém vai discutir se você falar, sei lá, Cidadão Kane, Beleza. Agora, se
Não,
você
não.
falar, caramba, eu gosto de ir no cinema ver os filmes da Marvel, muita
Sim,
gente vai olhar
não,
torto do mesmo jeito,
mas
né?
eu tô
É,
falando
do mesmo
de.
jeito que muita gente torce o nariz pra quem joga, sei lá, Call of Duty ou Battlefield,
Exatamente,
cara. Isso é normal,
exatamente.
cara.
Sim, não, mas eu tô
Do mesmo
falando.
jeito que esse
Tá, mas
jogo e
eu.
filme
Mas
de
o que eu
alto
digo é que
nível,
o respeito pra mim, pelo menos, não tá, do jeito que eu vejo, não tá na mídia cinema em si. Tá na, no, nos filmes que são respeitados. Da mesma forma que uma série de TV. Você tem um monte de sitcom aí descartável e você tem séries como Breaking Bad, que todo mundo, mesmo quem não gosta, acaba respeitando porque sabe o valor de produção e tal.
mas a própria, eu tô falando, é respeitar os próprios cinema como arte, em termos de que todo mundo fala sobre cinema, todo mundo tem, todos os veículos falam sobre cinema, todas as pessoas viram filme e tal. Eu não tô falando que todo mundo deveria jogar. O que eu tô tentando tentar me expressar, porque eu não consigo, porque eu sou idiota, é de que essa busca pelo cinema, a parte boa, eu não cheguei no meu ponto ainda, mas a parte boa é ser respeitado como o cinema é respeitado em termos de. Por isso que eu tô falando cinema, é algo comum, entendeu? É algo, não é algo anormal, não é algo de tipo, caramba, o fulaninho jogou Call of Duty quando tinha 5 anos e hoje tá matando todo mundo. Não é esse videogame com coisa ruim. Ser respeitado também como o quadrinho é respeitado em algumas partes, como a música é respeitada como arte também. Apesar de hoje estar nessa meta. Mas meu ponto é, os videogames podem ter potencial de ser respeitados como cinema. Beleza. Mas eles não precisam ser tratados em termos de tipo de milhões de pessoas trabalhando num jogo só, por exemplo. Ou produções milionárias em cima do jogo. E isso não é necessário. É bom, porque você enriquece a indústria, mas não é
Mas não
necessário.
é vital,
Não é
né?
vital, não é o coração vital dos videogames. Sim.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que os games, eles podem, obviamente, chegar ao status de arte, mas eles não precisam, mas eles o pessoal que vai por esse movimento assim de querer se aproximar do cinema, de se inspirar fortemente assim demais do cinema, eu acho que eles estão indo pelo caminho errado. Eu acho que os games, eles precisam, obviamente, ser reconhecidos como arte, mas não perder a identidade deles como games. Eles não precisam deixar de ser games para isso. É o que eu falo, é o que eu já falei para vocês e novamente estou falando aqui, que precisa haver um equilíbrio. E um enredo, uma importância maior para um enredo é uma coisa boa para um jogo? É. Mas a partir do momento em que o enredo se sobressai à parte lúdica, à parte da jogabilidade, à parte do desafio também, dependendo do do
Do
jogo, né?
jogo.
Eu acho que isso prejudica os jogos. Eu tenho aqui, eu tô puxando aqui da cabeça alguns exemplos de jogos que, na minha opinião, eles representam perfeitamente a parte artística deles e não deixaram de ser jogos por causa disso. E eu nem vou falar de The Walking Dead, que The Walking Dead já tá virando clichê. Eu vou
Vamos usar um
falar de
exemplo.
Spec. Não, eu
Spec
vou falar de
Ops.
Spec Ops: The Line e vou falar de Portal 1 e 2.
É.
Você pode ver que a história, ela é fortíssima. Você sabe perfeitamente o enredo de cabo a rabo enquanto você joga. Mas em momento algum, em Portal 1 e 2, a história se mostra como se fosse um obstáculo.
Não, mas
Você
o mais engraçado. O mais
absorve a
engraçado.
história gradativamente enquanto você joga, tá ligado? E
Sim,
olha que
mas
é um
sabe o que
jogo
é
de
mais engraçado?
quebra-cabeça. É, mas aí você deu
Não,
dois
mas o mais
exemplos que
engraçado.
são bem opostos, porque, por exemplo, o Spec Ops, apesar de eu achar que a jogabilidade dele é boa e tal,
Mas é boa.
é um jogo que provavelmente ninguém ia dar menor atenção se fosse uma história genérica de guerra, vai lá, matou o vilão e
E é
volta para
por
casa.
isso que eu estou
Entendeu?
usando ele aqui
Então
como exemplo de arte,
a
cara.
história dele é extremamente importante pro jogo. Tudo bem, eu acho que o seu ponto é positivo porque ela não sobressai, a jogabilidade ainda tá lá para te divertir, né? Entendeu?
Exato,
Exatamente.
mas o que o Jean tá tentando falar é o casamento de um bom enredo com uma boa jogabilidade, em que os dois
Exato.
não se é, é tipo nenhum se sobressai sobre, tipo, a jogabilidade é muito melhor do que a história. Não. O Portal, por exemplo, eu posso simplesmente tirar a história do Portal. Ele ainda vai ser um jogo funcional. O jogo muito bom. Mas se eu colocar a história do Porto, em que história. Tipo, não é uma história
Vira outra
muito.
parada, né, cara?
É, tipo, eu não vou falar mal da história, longe de mim. Mas eu tô falando que não é uma história mega elaborada,
Não,
que
a
conta
graça
alguma
não é a
coisa.
história em si, né? A
Não,
graça é o
sim, é você descobrir
como ela
que.
é contada, principalmente a
Também.
personalidade da Gleidos e tal, no
Sim,
dois, os outros personagens e tal.
exatamente. Então, você tem um jogo extremamente funcional, que é bem inteligente, você tem os posts e tal, e você tem um enredo que não é tipo, não, você não precisava do enredo pro jogo ser obra completa, mas ele ajuda muito,
É,
porque
tanto que o
o
Porto, na verdade, vende um joguinho que era.
é no
Arma
Herbacula
Lá.
Job, que
Isso,
era um
que
jogo de
era só a
dificuldade, né?
mecânica em si, né?
É, que era só a mecânica ali. Era uma menininha que não tinha joelho, por isso não podia pular. E aí tinha os portais. Os caras pegaram essa mecânica e transformaram no que é hoje.
E a historinha dele é muito boa. Do 2 também, ele consegue desenvolver também, nos próprios personagens, do Ethan, na Gleda e tal. Esses são exemplos de tipo, jogos bem-sucedidos e tal. O meu argumento quanto ao roteiro e tal, assim, não acho que não entra muito aqui. O que entra. É a partir do momento em que você considera que os jogos, para serem chegarem num ápice, podemos dizer assim, eles precisam ser tratados em termos de grandes produções, não sei o quê, de narrações interativas, para ser igual ao cinema. Aí entra a questão de que por que que a gente precisa disso? Porque assim. A gente vai entrar na discussão de o que é realmente videogame. Porque você tem muitas narrativas interativas, aprendendo assim. Você tem Heavy Rain, você tem. Podemos dizer Walking Dead, embora ele seja um jogo de adventure. Mas, por exemplo, por que que quando o Dia Esther foi lançado, uma porrada de gente começou a questionar: isso é ou não um jogo? A partir do momento que essa questão levantou-se, e também para outros jogos, Beyond Toilette, Perere Pererês. Eu não sei se eu tô falando sério, mas enfim, outros jogos também, tipo, caramba, você jogou ou não? Acabou e acabou se criando esse estímulo que as próprias pessoas que trabalham na indústria, os próprios game designers, alguns, realmente não têm noção do que é o game.
Mas eu
Eu
acho
também
que é
não.
um questionamento um pouco bobo, assim,
Não,
é você
exatamente,
querer
exatamente.
rotular assim, é um negócio que tem alguma interatividade, se chama de videogame. Da mesma forma que uma série de TV não é um filme, mas pô, é um produto audiovisual e ponto, assim. Você não precisa ficar discutindo, ah, isso aqui tem um roteiro dividido em três atos, blá blá blá, é um filme ou não,
Não,
entendeu?
então,
Mas aí é
tudo
questão do
bem.
formato, cara. É que nem The
Mas
Walking
é a
Dead, que
mesma
ninguém
coisa.
questiona ele ser dividido por episódios, enquanto tem outros jogos que não
Mas
são assim,
tem
tá ligado?
jogos que são muito mais focados em você ter um desafio, você ter um objetivo. Minecraft, você, a princípio, você não tem objetivo, você não tem grande desafio, tá? Tem aqueles monstrinhos que te pegam à noite e tal. Mas é um jogo da mesma forma, SimCity, The Sims, são jogos que tem
Sim.
tipos, que tem jogos que você tem que criar o
Tem um
seu
elemento de
objetivo.
interação.
Você tá interativo.
Jogo
Eu, para mim é o
é
seguinte,
interação.
você tá usando
Claro.
um dispositivo, a gente tá falando aqui de jogos eletrônicos, né? Então você tá
Sim, são
usando.
jogos
Não
eletrônicos. É, não é uma forma de entretenimento passiva,
Então,
como
é,
se diz.
você tá usando um dispositivo interagindo com aquilo de alguma forma. Da mesma forma que quando a gente pega um livro daqueles livros de Escolha Sua Própria Aventura, você deixa de considerar aquilo um livro normal e passa a considerar um livro-jogo. Porque você, assim, a interação é mínima, mas você está interagindo com isso. Então, o caso do Dear Esther, eu não joguei, mas no mínimo você tem a interação de ter que andar pelo aquele mundo, então você já está interagindo. Tudo bem, não é um jogo que você vai recomendar para todo mundo, que você vai
Não,
falar, ah.
mas a interação que eu tô falando é tipo, eu faço algum movimento e o jogo me dá uma resposta. Eu tenho essa constante interação de vários elementos. A parada que eu levantei você falou, ah, é uma coisa simples. Se é simples, por que que tem essa dúvida? Se é simples de definir um videogame como um elemento interativo,
Pra que
como,
essa
sei
discussão
lá,
toda, né,
pular.
então?
Pra que surgiu essa discussão?
Não, é
Então.
porque tem gente que gosta de. Eu acho, tipo, como a pessoa quisesse pensar demais sobre qualquer coisa. Tipo, essa é uma discussão que, no caso do Dear Esther, e sempre que eu escuto falar de Dear Esther, é o cara falando, ah, eu joguei, aí sempre alguém vai interromper e falar, não, você não jogou, você interagiu, sei lá. Porque é simplesmente uma coisa que alguém fala e aquilo vai propagando e vira
Não, 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 sim,
padrão.
não,
Todo mundo vai falar que
eu
The Last
entendo.
of Us não é mais um jogo por causa disso, entendeu?
Eu vou discordar de ti, mas que eu acho que não é tão besta assim. Como tu falou, tô falando de tipo, ah, porque as pessoas querem
Porque assim, o que
gerar
que importa? Se
especulação.
for decidido que Dear Esther não é um jogo, ele não pode mais ser vendido no Steam. É
Não,
isso.
tipo,
Porque assim,
não,
no
eu.
final das contas, agora eu sei que a ideia aqui é a gente discutir sobre isso, é uma
Não,
discussão
Diego,
legal e
cara,
tal. Mas eu digo assim, que.
eu caguei de litro se o Dieste vai vender
Então,
ou
o
não em
que.
Steam.
Pro
Eu
mundo
caguei de.
inteiro, para todas as pessoas do mundo, que diferença faz a gente dizer isso aqui é um jogo ou isso não é um jogo? Não faz diferença alguma, entendeu? Essa que é a minha questão. Da mesma forma que a gente tem filmes extremamente experimentais que não tem porra nenhuma acontecendo, e você chama de filme da mesma forma que um Vingadores ou
Porque o filme já está estabelecido, você estabeleceu o que é um filme. O que eu estou conseguindo levantar aqui, a partir do momento que você gera uma discussão.
o Dear Esther é um programa de computador que alguém escreveu e que processa o teu input e faz alguma coisa dentro do computador e mostra a saída na tela. Para mim,
Da mesma forma que um Microsoft Word e tudo
também,
mais.
só que o Microsoft Word você está escrevendo um texto que seja. Ali no Dear Esther você está interagindo
A gente não vai conseguir
com um
definir.
universo que foi criado para você. É um
Eu
pouco
já vou colocar um
diferente.
ponto final. A gente não vai conseguir definir o que é jogo aqui. Muita gente não conseguiu definir. O meu ponto é, a partir do momento que tem este questionamento e várias pessoas querendo deturpar, podemos dizer assim, os videogames, você acaba criando essa discussão dentro da indústria de tipo, será que a própria indústria, as próprias pessoas que jogam tem realização do que é um jogo? Tipo, eu concordo que, levando para o lado que talvez esse argumento não seja muito. Como é que eu posso dizer? Não, não importa para um, sei lá, um cara que jogou Call of Duty, não importa se, sei lá, que aquilo é um jogo ou não. Mas eu vou rebater isso dizendo que importa. Porque se o cara vai atrás de um jogo, ele vai atrás de jogar. Não vai atrás de filme. Por que todo
Mas.
mundo reclama, por que todo mundo reclama de Metal Gear Solid 4, por exemplo?
Então, ninguém discorda que Metal Gear Solid 4 é um jogo, certo?
É um jogo com filme. Todo mundo.
Tudo bem.
Tem muita gente que diz que,
É um
ah,
jogo
é um
com forte
filme.
apelo pro enredo,
Então,
tá
mas
ligado?
ninguém discorda que é um jogo, concordo?
Certo.
E Call of Duty é um jogo bem diferente de Metal Gear. Os
Fato.
dois são um jogo, pelo. Você tá falando aí, o cara que vai atrás de um jogo tem que saber que é um jogo. Mas tem jogos que são muito diferentes. Então, se você der Metal Gear pra um cara que só joga Call of Duty, ele não vai gostar, ele pode não gostar da mesma forma. Então, assim, você não pode simplesmente assumir, é jogo, todo mundo vai gostar. Então,
Não, não, não.
você rotular uma coisa e falar, ah, isso aqui é jogo, então se você quer um jogo, você pode jogar isso, não resolve, entendeu?
Eu acho que é uma essa discussão de o que é, o que não é, é bem complicada, mas eu particularmente, a gente não levantou de que a partir do momento que você tem esse tipo de argumento, você tem jogos, você tem coisas que são narrativas interativas, em que talvez rotule o jogo ou não. Por exemplo, tem gente que acha que Heavy Rain é ou não um jogo. Eu não sei, eu vou dizer que eu não, não eu acho que é um jogo, não sei,
Eu acho que é um
lá.
jogo que, na parte jogo dele, é um jogo bem mediano, bem ruim até. Mas é um jogo. O pacote completo eu acho maneiro, mas a
Aí
parte
você tem
jogo.
pessoas como David Cage e outras, eu não vou chegar aqui dizendo David Cage é um merda, beleza. Ele tem umas ideias maneiras. Ele quer realmente trazer o storytelling a vapor, ele quer trazer novas maneiras de contar a história. O problema dele é que ele acha que a maneira essencial em que o ápice dos jogos pro videogame crescer, que a indústria precisa amadurecer, é fazer filme interativo. Eu estou vendo um filme que é bem interessante, o trailer do Beyond, por exemplo, como o Corraine falou no Twitter. Eu gostei muito de ver aquilo. Jogar, eu não tenho nenhum interesse de jogar aquilo. Então, o Diego, se alguém chegasse e falar, ó, Beyond, na própria capa, sei lá, alguém me vender, ó, Beyond é um filme onde você pode controlar um menininho de vez em quando, mas é um filme. Agora, se eu for comprar ele como pensando que é um jogo. E eu particularmente vou me decepcionar. Acho que esse rótulo eu acho que é um pouco necessário esse rótulo. A própria mídia se decidir o que é que ela realmente é. Porque você vai colocar, sei lá, Heavy Rain, né? Você vai colocar várias coisas emaranhadas, e se a gente não criar um, fechar um quadrado, criar um foco, vai ser difícil desse amadurecimento, de a gente crescer.
Eu discordo, cara. Eu acho que justamente se você não tiver esse foco, você deixar. A ideia é cada um faz o que gosta da mídia. Se você fechar que o foco tem que ser um jogo num sentido mais rígido,
O
onde o
Diego, por
cara.
que que ele não faz o filme?
Cara, porque é o que a gente discutiu no Twitter lá, que eu falei rapidamente. Eu acho que a história de Heavy Rain seria uma merda no filme. Ela é basicamente uma cópia de Jogos Mortais. E, tipo, ela não faria sentido nenhum como um filme, porque teriam filmes muito melhores do que isso. Como um jogo, é muito legal você ter uma história onde você tem algumas cenas bem impactantes que você vai interagir com o jogo, e aí é a sua participação ali que está sendo impactante, ao mesmo tempo em que você tem, por exemplo, toda a questão da interatividade, em que personagens podem morrer e tal, e você pode terminar o jogo com um ou outro personagem morto, eu acho que tem um final que está todo mundo morto, inclusive. Então. Isso num filme, você perdeu tudo isso, assim. É o que
Sim,
o
não, não,
roteirista e o diretor quiseram te mostrar.
eu concordo no Heavy Rain, mas no caso do Beyond,
Que parece que
aquele
vai pelo
trailer.
mesmo caminho.
Não, sim, mas é que naquele trailer de 35 minutos, com aquelas escolhas, seria um ótimo filme. A questão é, a gente precisa decidir isso, porque, por exemplo, eu tava escutando um podcast hoje falando sobre Metal Gear Solid, em que o cara falou: por que que o Kojima, em vez de fazer Metal Gear, por que que ele não fez um filme? Porque a ideia principal dele não era, tipo, caramba, vou fazer um mega filme logo de começo. Não, eu vou fazer um jogo melhor do que um jogo anterior, mas X, vou tentar trazer ideias novas e vou trazer essa parada do 3D com o PlayStation 1 pra dar mais uma vibe mais cinematográfica. Mas o objetivo principal dele não é trazer o filme. O negócio do Beyond é que ele chamou atores. Assim, nada contra chamar atores, acho que, se não me engano,
Mas os
tem atores.
dubladores são atores também.
Não, sim. Eu tô falando, não, não discordo de chamar atores, tanto que você tem atores no Black Ops, acho que aquele Sam Worthington, Gary Oldman estavam no Black Ops e tal. Eu tô falando que você dá essa ênfase maior. Porque, por exemplo, no Uncharted você não tem escrito na tela Nathan Drake lá embaixo, estrelando Nathan Drake. Eu tô falando que ele tá dando atenção
Nathan Drake
pros
é o
atores.
personagem, não é
Ele.
o dublador não, mano.
Desculpa, o. Caramba, o. Como é o dublador dele?
Esqueci também. É na
O
ponta da
dublador
língua.
do Nathan Drake não tem nome dele na capa do jogo. Mas enfim, os atores, ele tá dando muita ênfase aos atores, dando
Mas
ênfase
assim,
ao roteiro.
sendo justo, o Metal Gear 1 já tinha o nome, apareceu o nome do personagem e embaixo já apareceu o nome do dublador.
Sim, mas isso não é a entrada do jogo.
Então, cara, mas ele já tá querendo dar um destaque. Eu acho que você dá um destaque. É porque assim, ele tá dando um destaque pros atores de Hollywood pra chamar público. É
Não,
simplesmente isso.
sim. Mas
Não
também
vejo problema nenhum.
pro próprio jogo. Não, eu também não vejo problema de você trazer o ator. Mas ele trazendo os atores pro jogo dele, angaria mais ele querer fazer mais uma parada cinematográfica com um argumento de querer contar uma história. Que, se você sabe, ele querer contar uma história de suicídio, coisas assim, sobre o. No jogo. E que é uma história que funcionaria perfeitamente no cinema, em que, se você olhar, não poderia ser um jogo, não tem motivos daquilo que ele tá fazendo, que é um jogo. Beleza, ele quer fazer um jogo, ele faz o que ele
Mas
quiser,
ele
já
quer,
dele.
mas assim, o motivo é ele quer. Primeiro, talvez ele não consiga o financiamento que ele precisa para fazer um filme e para o jogo ele já tem o histórico dele, então já tem esse lado. Mas mais do que
Sim,
isso.
mas aí os videogames vão ser um porão dos
Não, não,
filmes.
mas eu digo mais do que isso, é questão de que em alguns momentos eu acredito que assim como Heavy Rain, a interação vai ser vital para o jogo, entendeu? Da mesma forma que o Uncharted, a interação é totalmente descartável. É um jogo divertido? Até é, mas é aquele é simplesmente um filme de aventura. Todo mundo se refere ao Uncharted como um filme de aventura, entendeu? Aquilo faria sucesso no cinema? Provavelmente não, porque tem Indiana Jones aí. Mas assim, é um roteiro, um jogo completamente focado em ser uma história de aventura de eles estarem saqueando lá uma tumba para conseguir algum tesouro.
Mas o elemento de jogabilidade,
É
o
um
elemento de
elemento
interação.
bobo, é tiro
Não,
e
mas é
um.
muito, mas é muito mais forte do que o
Não,
Heavy, porque
a
você tá
qualidade,
controlando o Nate.
com certeza, eu
Você
não
tá
tô falando
controlando o
que
Nathan Drake,
eu não
você
tô
tá
falando que Heavy
pulando com o
Rain é
Nathan
mais
Drake, você tá correndo com
divertido.
ele.
Sim.
Não, eu não tô dizendo que mais, tô dizendo que a interação é muito maior no Uncharted do que
É maior, mas o que eu digo é que ela não é
Não.
importante. Da mesma forma que no Heavy Rain ela não é importante, né? Na maior parte do jogo, entendeu? Que tipo, no Uncharted, menos ainda. Assim, o Uncharted tem menos motivo para ser um jogo do que Heavy Rain. Porque o Heavy Rain tem
Aí
esse.
eu não joguei tanto um chat assim para
Não, porque
poder
é
entrar
o que eu tô falando. O
nessa.
Heavy Rain tem a questão de toda a interatividade da história que é importante. De você manter um personagem vivo, de você tomar decisões, de você. Em alguns momentos você tomar umas decisões bem complicadas até. Você jogou o Heavy Rain todo?
Não, eu joguei até a parte onde o detetive tá no Enem.
Mas só para contextualizar até para quem tá ouvindo e não conhece, que você está controlando quatro personagens e tá tendo uns assassinatos lá e tal. E aí você toma e um dos personagens é o pai de um dos garotos que está desaparecido, que provavelmente foi sequestrado pelo assassino serial que tem no jogo. Então você e aí depois você descobre que foi mesmo e tal, e ele começa a te dar umas missões, né, para você manter o seu filho vivo e você conseguir pistas para chegar nele. E ali você começa a ter que tomar umas decisões muito fodas, tipo uma parte que ele fala: "Ah, agora você tem 5 minutos para cortar o seu dedo, senão eu não vou te dar a pista." E aí é uma cena incrível. Tem uma outra parte que o cara fala: "Agora você tem que matar esse cara aqui, simplesmente porque eu tô mandando." Tipo, o cara, no caso, o vilão tá mandando você matar um cara, e se você quiser salvar o seu filho, você tem que matar. Então, naquele contexto, vai estar tudo pesando ali para você. No Uncharted, não. O Uncharted é simplesmente você tem que chegar, você tá aqui no ponto A e tem que chegar no ponto B, matando esses inimigos e trepando nessas paredes. É só isso. A interação é totalmente descartável, entendeu? Então, o que eu digo é que você tem que olhar. Pa Uncharted parece ser muito mais jogo por ter essa parte de tiro e tal, mas ele, se você filmar Uncharted e colocar para um cara jogar, todo mundo vai ter a mesma experiência do que se estivesse jogando. O Heavy Rain não, você tem tantos caminhos e tal, que é uma coisa que muita gente defende, que todo jogo tem que começar a ter múltiplos caminhos, que eu já discordo, mas que é muito mais algo que importante nos jogos do que simplesmente você ter um controle grande com o personagem.
Essa coisa do Uncharted eu achei interessante, mas eu não vou defender nem concordar muito porque eu realmente
Mas
não
assim, com
joguei
isso que eu
tanto.
tô falando do Uncharted, você pode estender para a maioria dos jogos de tiro. Call of Duty é a mesma
Então,
coisa.
sim,
Assim,
mas
é
é.
foda você estar tá jogando Call of Duty vendo aquele monte de coisa acontecendo contigo. É muito maneiro, mas não é muito diferente de estar vendo um filme.
É porque eu acho que o tratamento, a gente pode até falar de contexto, o contexto de que. Não estou dizendo que os caras que fizeram o chat não queriam fazer um filme. N -n não sei, eu acho que não. Dane-se. Mas o que eu estou dizendo é que o contexto de um chat é você tem esse arqueólogo maneiro, você vai, sei lá, Ásia treinando, vai atirando nesses inimigos, você vai dando uns parkours, você vai. Olha, nos esposos, ele te coloca na pele desse cara e você tem uma interação maior. Se essa interação não é muito importante pro jogo como um todo, aí eu não vou poder argumentar porque eu não joguei ele todo. Mas a parte em que eu joguei, a parte stealth, tá? Eu acho que tenho. Se você não tirasse, se você tirasse. Eu vou contar um pouquinho. Se você tirasse aquilo ali, você. Você não. No caso, eu vou discordar. Eu tô me perdendo aqui. Outro parênteses, gente. A gente não tem pauta nesse podcast. Então, se ficar zoada, é porque. Enfim.
Relaxa, pô.
Na parte do stealth do chat 2, no começo, aquela parte é para dizer que você tá controlando aquele cara. E quando você termina aquela sequência, tipo, caramba, eu consegui, eu fiz isso. Embora você esteja controlando outro personagem, você fez ele fazer isso. Ele é seu avatar dentro daquele universo. Você está controlando as ações deles. Que num cinema, se fosse aquela mesma sequência, você vendo com uns ângulos de câmera diferentes e tal, beleza? Você você não ia ter a mesma sensação.
Mas
Tanto
assim.
que, não, tanto que eu já vi alguns filmes com os amigos meus, sei lá, acho que foi o Thor, que ele falou: caramba, o jogo desse ia ser um maneiro. Por quê? Por que que a frase dele é: um jogo do filme do Thor seria maneiro? Porque você vai estar correndo do Thor, então você é
Sim,
poderoso,
concordo.
você vai ter os poderes de gêneros. Então você compra a ideia do Nathan Drake, que é o cara, né? No Heavy Rain, você tem essa interação, mas é uma interação muito, muito superficial e muito desnecessária às vezes. Por exemplo,
Não, todos os Quick Time Events praticamente são nojentos.
são
Assim,
Quick Time
a
Events.
questão é o seguinte: se eles contratassem o pessoal que fez Walking Dead, ou se eles simplesmente chupassem a ideia do Walking Dead, eles fariam um Heavy Rain, um Beyond, que a gente nem jogou ainda, mas a gente já tá assumindo que vai ser igual. Eles fariam um jogo melhor,
Também tu acha?
porque o
Porque o
Walking Dead, ele
Adventure.
simplesmente ignora essas partes. Ele não quer que você fique fazendo Quick Time Event toda hora só pra parecer que você tá
Sim,
jogando. Porque o que é
mas o Walking
importante no
Dead é um
Walking Dead, que a gente,
Adventure.
então, que a gente, mas o Heavy Rain também. O Heavy Rain é um Walking Dead que tenta ser mais chique, entendeu? Que tenta te convencer a todo momento que você tá
É um
jogando
Walking Dead
sem.
mal feito,
É,
então.
exatamente, porque assim, ele tenta te convencer que você tá jogando sem você tá. Nas partes que funcionam, que os Quick Time Events funcionam, funcionam de uma forma muito boa, como eu tô martelando aqui. Logo no começo, isso tem na demo, se alguém quiser experimentar, é bem interessante. Tem uma parte de
Empresta seu
luta.
PlayStation 3?
Eu mando pelo correio. Tem
Oba.
uma parte de luta no começo que é toda Quick Time Event, mas que é muito maneira lá no apartamento do quando tu vai salvar a mulherzinha lá, que eu acho que é uma
Eu
prostituta, sei
lembro dessa demo. Foi o que divulgaram antes do lançamento do jogo.
lá. É,
Eles
no
divulgaram
Beyond
justamente a demo.
também tem,
É uma cena de
tem
luta muito
umas.
maneira, assim. Eu terminei aquela cena de luta me sentindo, pô, eu realmente lutei com esse cara. Porque é totalmente imprevisível, cada hora os botões mudam, você tem que estar muito atento, você tem que estar reagindo na hora certa. Só que é o seguinte, a cena.
Quer dizer, há um desafio aí, né,
Você
cara?
acertando ou errando, o resultado final da cena, se eu não me engano, é exatamente o mesmo. Só que o jogo meio que te engana para que aquilo pareça ter um significado maior. Mas assim, ele dá a sensação de que você fez alguma coisa maneira com os Quick Time Event. Só que aí o problema é que eles levam os Quick Time Event para o jogo inteiro, onde, como a gente estava falando,
Tipo, eu acho que sustentar o jogo todo nisso é um problema.
Você
Em
tem
essas
Quick
partes,
Time
como você
Event para
falou.
ninar o bebê, esse tipo de coisa. Que é aquilo, o Jurassic Park, que é da Telltale, que foi feito antes do Walking Dead. Ele tenta fazer a mesma coisa que o Walking Dead. Tem Quick Time Event para você abaixar no chão e olhar uma pegada. Literalmente é isso. Você usa um Quick Time
Caraca.
Event para abaixar no chão e olhar uma pegada. É ridículo, mas é só para te dizer: olha, isso aqui é um
Tem uma
jogo.
interação aqui,
É,
e
isso
tal.
aqui é um jogo,
Não,
então você tem que fazer isso. No Walking Dead, o equivalente a isso é você colocar o ponteirinho lá em cima do que você quer analisar, aperta um botão, ele analisa. Tipo, é menos interação? É, mas aquela interação é totalmente descartável. Então, pra que colocar ela lá só pra incomodar, entendeu?
Não,
Acho que é
mas
isso
assim,
que o pessoal do Heavy Rain não percebe, na verdade.
eu concordo que, tipo, fazer um jogo escorado só em que tá meio que uma merda. Nesse ponto que você falou o que tá meio a ver do jeito que o Heavy Rain faz em algumas cenas, como essa que você falou do dedo, da luta, é maneiro porque você tá tendo interação, você tá. É você. Mas o que eu tô dizendo é. O argumento que eu acho que tá meio que fugindo de todo o argumento do cineminha é o David Cage, por exemplo, que tem Heavy Rain, agora com Beyond, criar todo esse jogo, toda essa narrativa interativa e falar que você e jogos irem para o festival de cinema, jogos chegarem perto de cinema, sei lá, é pronto. Primeira coisa dele falar, tipo, se um jogo ganhar um Oscar, pronto, nossa indústria tá, valeu a pena. Eu acho isso um argumento extremamente babaca, a partir do que a gente não precisa, a
Não,
gente
eu acho que é
não é
babaca até num
necessário.
nível maior do que isso, porque eu não sei vocês, mas eu não gosto de muitos filmes que ganharam o Oscar. Então, tipo,
Não, sim.
não faz assim,
Mas foi só uma metáfora.
você ganhar um Oscar ou qualquer prêmio que seja, você ser reconhecido por alguém, não quer dizer que todo mundo automaticamente vai reconhecer aquilo. Tipo, muitos filmes que ganham o Oscar ou ganham outros prêmios que as pessoas ligam mais, tipo o. Tem aquele no começo do ano que eu esqueci agora.
Ah, Gold Globe,
Golden
sei lá.
Globes e tal. Assim, é interessante, até é, mas tipo, isso não valida nada. Não quer dizer que só porque o
Exato.
filme
Não,
ganhou
mas
é isso.
a pergunta chega aqui. Por quê? Por que a gente precisa ser o nosso cinema? Porque qual é a necessidade de a gente, a gente, que eu digo assim, da indústria dos desenvolvedores, querendo fazer um jogo onde eu tenho um CG, onde eu tenho uma câmera que faça isso? Pra que eu preciso disso para o meu jogo ficar bom? Por que eu preciso, entrando
Por
na.
que que
Entrando,
eles
não,
melhoram
peraí.
apenas esse quesito, em vez de melhorar outros
Não,
aspectos?
mas aí é porque a questão é que
Entrando.
a gente também não pode olhar com um foco fechado em um jogo que a gente quer que facilmente cabe no exemplo que a gente quer dar e esquecer todo o resto. Tipo, não é que a indústria inteira está fazendo isso e
Não,
todo mundo
não, não,
acha que tem que ser desse
sim.
jeito.
Não, não, mas então, por que que eu tô falando do David Gray? Porque ele já é uma figura pública. Ele tá demonstrando pra todo mundo. Ele tá soltando pra todo mundo. Ele tá falando que, gente, eu tô tendo meu sucesso, eu tô ganhando dinheiro, vocês vão comprar meu jogo, então vocês precisam fazer a mesma coisa que eu tô fazendo pra poder ter sucesso. Essa é a minha crítica. Por exemplo, se fosse um indie ou coisa assim, ou uma pessoa que não desse muita atenção disso, beleza. O problema é que ele tá se vendendo, problema, entre aspas, assim,
Assim, eu acho que isso é com todo mundo. A mesma coisa que alguém que está ganhando dinheiro com free to play vai falar free to play é o futuro, e quem está ganhando jogo com casual vai falar, pô, casual é o futuro, todo mundo tem que fazer isso. E aí vai ter gente que vai atrás pelo dinheiro, vai
Não,
ter gente que.
sim, eu concordo, eu concordo. A parada é que, no caso do Free to Play, não existe ninguém com um argumento de que os videogames precisam ser maduros, a nossa mídia. Eu tô falando já do videogame como uma parada além do videogame, como arte mesmo, uma parada que gera
Sim.
emoções, como o David Cage falou na apresentação dele, que polígonos definem emoção, e de que jogos como Walking Dead, Spec Ops e outros, eles precisam ser daquele jeito para gerar emoção.
Não, mas ele
Não.
tá errado só em parte, porque assim, se você consegue representar um personagem. Assim, é porque assim, Final Fantasy VI, que é o meu jogo favorito da série, ele tem personagens expressivos pra cacete, com meia dúzia de
Exato.
pixel.
Exatamente.
Mas você.
A questão é essa.
Mas ao
Ele tá.
mesmo, da mesma forma, você ter um poder técnico muito grande te dá muita
Não,
liberdade para fazer
sim.
coisas. Até porque,
É
assim, a
necessário,
gente.
a questão,
Mas não
Diego,
é
é necessário,
essencial,
a gente
cara. Não é
precisa, é
necessário, não é
essencial.
essencial. Mas da mesma forma que a gente olha tanto pro Heavy Rain quanto pro Beyond e fala que é esquisito, porque eles ainda estão num nível intermediário que eles não conseguem
Assim,
ser.
eu vou confessar que o Beyond nos trailers, porque trailer, vídeo e tal engana, mas tá impressionantemente bonito,
Eu acho que
tá
tá
muito real.
esquisito. Eu não acho que
Não,
tá
eu
realista.
achei que tá muito bonito, tá real. Eles conseguiram, mas a questão é de todo esse argumento, toda essa. Porque eu acho, pra mim, eu vou dizer, eu acho ridículo um filme estar no festival de cinema.
Um
Porque
jogo.
a gente não precisa do cinema pra crescer. A
Mas
gente não precisa da
não
indústria
é
do
isso,
cinema.
cara. Ele tá querendo mostrar o roteiro dele e mostrar que o roteiro tá no nível.
Sim, eu tô dizendo. O David Cage tá no festival de cinema dizendo que, o meu joguinho é tão bom quanto o cinema. Mas a gente não precisa fazer isso. Tipo, tudo bem, o David Cage faz o que ele quiser. Ele pode, sei lá, ele pode fazer um jogo sobre cavalos que trepam. Ele vai fazer o que ele quiser. Mas a partir do momento em que ele vai numa DICE, isso aqui, ou por exemplo, que ele tá falando pra um monte de pessoas que conhece ou não conhece, tá espalhando a palavra de que eu estou no festival de cinema, porque eu tenho um jogo, e jogos e tererê, tererê, tererê. Eu acho isso extremamente errado, porque a gente está indo para um caminho totalmente fora. Fora, aí você pode argumentar, caminho fora. Por que games indo para o cinema é errado? Aí a gente vai voltar para a questão de o que é um videogame. A gente vai ficar nesse looping
Não, porque
eterno.
eu acho que o que você está querendo, assim, de certa forma, a visão que você passa é se ele convenceu o pessoal que jogos podem ter essa história, todo mundo vai querer fazer jogo assim e só vai existir jogo assim. E não
Não,
é.
não, não vai.
Tanto que hoje a
Sim,
gente
não,
tem
não
jogos
vai.
que têm um foco muito grande na história, tem jogos que têm um foco muito grande em múltiplos caminhos, em ser open world, deixar você criar a sua própria história. E tem jogos que estão cagando para isso. A gente tem simulador de corrida, a gente tem FIFA, a gente tem. Ou
Tem,
seja, são
mas quais são os
muitos
jogos que.
caminhos. Então, ele quer, ele se ele tá numa vertente aí que são jogos muito próximos do cinema, que vão tentar apresentar a história desse jeito, deixando o gameplay meio de lado e focando mais na história. Tem muita gente que está no caminho oposto, fazendo jogos completamente diferentes. Então, tipo, uma coisa não
Mas
anula a outra de forma alguma.
eu sei, mas a parte. Eu não tô dizendo que, caramba, todo mundo vai se seguir de queijo, nosso futuro tá uma merda e tal. Mas a partir do momento em que o Heavy Rain vendeu bem, não sei quanto, vai ser 2 milhões, enfim, vendeu bem. E o David Cage já tem o nome dele. Ele tá fazendo o Beyond. E as pessoas já estão comprando a ideia dele e elas vão comprar. Provavelmente quem vai comprar é algum desenvolvedor indie. Estou dizendo que pode angariar com novos pensamentos, novas pessoas pensando também
Mas qual o
junto com
problema
ele.
disso, cara? Qual o problema dele levar uma legião atrás dele? Tipo, tem muito mais gente no mundo do que ele vai conseguir levar. Metal Gear sempre fez sucesso e tudo, e a gente não tem jogos, um milhão de jogos stealth com 30 horas de CG atrás.
Assim, você pode tirar 1 milhão de CGs, mas esse ano e ano passado, até ano retrasado, a gente teve muito jogo de
Não,
stealth.
porque é uma mecânica básica, assim, é stealth, tiro e tal, o cara mistura as coisas
Não
ali,
estou
bota
dizendo que a
stealth e
culpa é
o
do Metal
tiro
Gear.
para dar uma variada e tal, e deixa você jogar. Mas, tipo, não é como se todo mundo tivesse. Ah, agora a gente tem que fazer jogo igual o Kojima e todos os
A
jogos têm que
questão
ser
aqui
Metal
é que
Gear.
eu não estou dizendo que é culpa do Metal Gear. Tanto que, sei lá, Mark of the Ninja, o cara disse que se inspirou em Chief, que é um jogo de 1903 lelê. Mas a questão toda é existir. Eu odeio o David Cage. Pronto, eu odeio esse cara.
Porque o seu argumento, eu só
Não,
discordo do
meu
seu
argumento
argumento, porque
todo.
assim, é a mesma.
Eu odeio o David Cage porque, assim, o videogame tá crescendo. Vou expor uma vez só. A gente tá crescendo. O videogame tá num pico de ascensão tão grande que indústrias de, sei lá, indústria, não, desculpa, desenvolvedores de 3 ou 4 pessoas. Então, eu tô ganhando dinheiro, ou tô ganhando mais fama, ou sou ou tô fazendo jogos melhores do que empresas que têm 500 pessoas. Por exemplo,
Sim,
eu
sim.
joguei recentemente o Sword and Sorcery, o primeiro capítulo, e aquele jogo é espetacular. É um jogo de
Eu tenho esse
adventure
jogo, eu tenho esse jogo e tenho que criar vergonha na cara, que eu não joguei ainda.
de iPhone, e ele é espetacular porque ele tem uma história pequena que só desenvolve depois, mas toda a ambientação dele, a interação, tudo ao redor dele, cria uma atmosfera muito, muito boa. Tipo, caramba, tipo, eu tô me sentindo muito bem fazendo o que eu tô fazendo agora, jogando isso aqui. Então a gente.
Não,
Pronto.
perfeito,
Calma,
mas
peraí.
o
Deixa
Heavy Rain não
eu.
anula nada disso. O David Cage fazer sucesso não anula nada disso.
Não, eu acho que, em parte, anula, mas é só. Concluir. A gente tem o Spec Ops, que é um jogo que fala dos próprios videogames. Você tem Journey, que é uma história de amizade. Você tem Walking Dead, que eu me importo com os personagens e que ele é melhor que a série. Enfim, e sei lá, você tem BioShock, que fala de racismo, que não sei o quê, e coloca uma história mega complexa. E até jogos antes. Enfim, o ponto é, a gente tá num crescimento tão rico de novos desenvolvedores, das pessoas jogando mais videogame, discutindo mais sobre videogame, mais sobre indústria, e você tem esses loucos, esses desenvolvedores tipo David Cage, que quer colocar umas paradas muito louca, que, tipo assim, eu não tô dizendo, pronto, um Call of Duty. Vamos dizer um Call of Duty. Querendo ou não, um Call of Duty é cinematográfico.
Sim.
Tô dizendo que
Mas Call
vai.
of Duty não deixa de ser jogo, tá ligado?
Não, é,
Mas
mas
Heavy Rain
assim.
também não deixa de ser jogo.
Sim, mas aí agora eu não tô entrando na parte de. É um jogo, não. Eu tô dizendo do tratamento cinematográfico e de, tipo, de. Pronto. Tratamento cinematográfico no Assassin's Creed. 600 pessoas trabalhando num jogo. Não tem necessidade.
Não
Não
tem
tem necessidade.
necessidade. Cara. Não tem necessidade para você, para a empresa que está colocando dinheiro lá,
Não,
eles
não,
veem a necessidade e
não, 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 não.
funciona. Se não funcionasse, eles não fariam, pode ter certeza. Assim,
Mas é.
o Assassin's Creed 3 todo mundo fala mal. O jogo foi feito por 500 estúdios diferentes e tal. Aí tem uma parte que é mais legal, tem outra parte que é merda. Mas a Ubisoft achou que valia a pena investir no jogo daquele jeito, ele vendeu o suficiente para eles e ponto, cara. Assim, o que parece que você acha que a indústria não deve ir para um lado, e todo mundo que faz o contrário está errado. Mas não é assim. Você tem muita gente que vai levar a indústria para outro lado, mas quem quer levar para esse, quem quer fazer. Veja a coisa, a gente conversou, o Tomb Raider lá vendeu 3 milhões e meio e
Sim, aí
eles estavam
a.
chorando. Assim, é problemático? Claro que é, mas se a Square quer trabalhar desse jeito, o problema é dela. Se ela falir, entra outra empresa no lugar que de repente vai abrir, vai
É porque
aprender com os erros dela.
ou não, né? O que é pior.
É. O que é meu problema mesmo é que eu, às vezes, levo os videogames pra uma parada muito além. Tipo, como importa se ele vendeu 3, 15 milhões e tipo assim. Mas isso importa, porque é mercado. Porque às vezes eu não levo muito em
A gente
consideração o
não quer se
mercado.
importar com o mercado,
Não,
com
de
a
tipo
coisa
de pessoas.
mercado
Tipo
assim,
assim,
mas
Call of
não
Duty é
dá pra
ruim?
ignorar, né, cara?
Não, Call of Duty é ruim? Mas tá vendendo. Então, tipo, esse tipo de coisa que. Eu ainda tenho que me acostumar mesmo
Então,
a
mas a questão é a
amadurecer.
seguinte: o Call of Duty é ruim para você, porque se ele tá vendendo e todo ano ele
Sim,
bate um
não, eu
bilhão
concordo.
de
Sim,
lucro
sim,
e
sim, sim.
bate o lucro do ano anterior, quer dizer que muita gente mesmo acha que ele ainda é bom, entendeu?
É que eu ainda tenho uma visão mais romantizada como um videogame com uma parada de não contar uma história, mas de gerar no novas sensações de estudar, de tipo. Sei lá, o meu sonho, por exemplo, é conversar com um desenvolvedor de Katamari. Que esse cara, ele deve ter umas ideias muito malucas. Porra, o cara criou o controle de 12 botões para levar pra GDC porque o jogo dele era assim. Tipo, é esse tipo de coisa que eu gosto de ser mundo dos videogames, tá vendo? E que eu ainda não aprendi a ter esse filtro mercadológico, tipo. Eu não gosto de Call of Duty, mas tem gente que não tem o mesmo pensamento que eu, que compra milhares e dezenas de Call of Duty todos os anos e não tá pouco se fudendo se o jogo, se o design dele é bem desenvolvido e tererê, tererês e tererês.
Cara, eu vou falar, é bem parênteses mesmo, mas por falar em Call of Duty, saiu um extra credits recentemente que mostra como que o design do Call of Duty 4 é excepcional, assim. Eu vou até botar o link no post, que ele mostra como que ele é um vídeo falando sobre como você fazer o design do seu jogo e ter diferença entre tipos de desafio e simplesmente escala, né? De colocar inimigos cada vez mais poderosos e como tipos de desafio diferentes são bem mais interessantes. Ele mostra como eles aplicam isso no Call of Duty e é muito maneiro, assim, como que realmente o jogo ele te dá, vai te apresentando
Não,
desafios
mas
diferentes.
por exemplo, o qual Modern Warfare eles falam?
Não, esse é o primeiro, né? Que aí
Ah,
depois os
tá.
outros acabaram vindo na onda e meio que
Repetindo.
tentando
Não,
fazer a
mas por
mesma
exemplo,
coisa.
eu sou uma das poucas pessoas, eu acho que eu realmente gostei muito do primeiro Black Ops. Tanto a parte de tiro dele, como a parte da história dele. Eu achei
Sim, não, o
muito,
Black Ops
muito
mudou até bastante, né?
O
Sim,
primeiro Black
sim.
Ops, não o
Sim.
segundo. O
Ah, o
primeiro
segundo eu nem terminei, mas o primeiro eu também gostei muito. Eu
ele é bem
gosto da série
interessante.
de uma forma geral, mas eu gostei bastante. E o primeiro Modern Warfare também, eu acho muito.
O primeiro Modern Warfare eu não lembro. Então,
Primeiro Modern Warfare é um que eu sempre quis jogar, cara.
É muito bom.
Acho que só dando outro parênteses aqui sobre esse áudio, assim, as pessoas. Provavelmente vocês do Serati vão receber e-mails e etc. xingando vocês, me desculpem. Mas essa é mais uma discussão. A gente não tem pauta, a gente não estudou, a gente não é tipo. A gente não é Games on the Rocks, amigos do fórum e tal. E eu também sou do Rui que. A gente não tem essa filosofia de tipo, ah, entendeu? A gente vai conversando e é isso aí. Se a gente quiser
Papo,
fazer.
cara. Pra mim não tem problema
Enfim.
nenhum, cara.
Mas é
Dá
só.
pra gente
Porque
fazer um
é.
bom podcast assim também. Nem se
Não, sim,
preocupa.
mas é porque tem muita gente que escuta podcast que não pensa assim. Mas é só pra dar um tchan. Mas voltando sobre. A parada do David Gage. Tipo assim. Eu tenho uma sensação. De que eu concordo com o Diego que, tipo, muita gente não pode seguir ele e tal. Mas eu acho que ele chegou num ponto em que a fama dele, tudo que ele fala, que ele é uma pessoa tão pública, em que não vai vir uma tendência, né? Tipo, todo mundo vai fazer isso. Mas meio que quase todo mundo vai começar a seguir. E também a própria mídia de fora. Sei lá, eu vou pegar o The Guardian. Ou New York Times, ou até revistas Veja daqui e tal, que vão falar dele sobre Cara, vamos falar do Beyond como, tipo, a melhor coisa que os videogames já fizeram, que não sei o quê. Tipo, não tô dizendo que o Beyond vai ser um jogo ruim, um jogo, entre aspas, ruim. Eu tô interessado, gostei da história de, tipo, a minazinha que tem poder e tal. Mas a questão mesmo é do termo videogame da mídia de fora, de todo esse marketing, esse approach que o David Cage está fazendo, quando as pessoas verem, as pessoas de fora, as pessoas que não vivem, que não jogam, que não estudam, não falam sobre videogames, verem esse gap de os videogames para serem a mídia madura e pererê, eu preciso do Willem Dafoe, e eu preciso de câmeras, e eu preciso de polígonos, e eu preciso de um script de 2.000 páginas. É assim. E eu tô dizendo que tá virando uma tendência em que, embora meu argumento seja, alguns dizem, seja muito tradicional, que a gente precisa focar no gameplay, e tem muitos jogos que não focam no gameplay, mas eu acho que precisa, a partir do momento em que a gente precisa de mais ideias. Tanto que os indies, tá? Tem indies que querem contar uma história. Eu não vejo muita contra aí, nada contra isso, assim. Mas os próprios indies, eles, por exemplo, o Super Hexagon, que saiu agora, eu não gostei do jogo. Simplesmente ele não tem uma. Como eu tava conversando com um amigo meu, o Zé. Não é um jogo pra mim, nem pra ele. Mas só a ideia dele de eu ter um hexágono em que vai vindo retas e eu tenho que desviar dessas retas e a música vai mudando, só de ter essa ideia interessante e experimental e funcional, já é maneiro. Já, tipo, o cara conseguiu lançar, beleza. E, tipo, tem umas ideias assim e tem umas ideias pro mainstream também. Por que a gente fica falando a horror do Spec Ops, que pra mim é um dos melhores jogos que já surgiram nos últimos 10, 15 anos? Porque é um jogo AAA, é um jogo com o nome da 2K, que é uma empresa grande, é um jogo grande que demorou 5 anos, em que, pronto, é como se fosse um
É o
jogo
tipo de jogo
indie.
que tinha. É um jogo que tinha tudo para ser mais um, né, cara? Mas resolveu, sabe, fazer
Não,
algo
não.
diferente.
Não, 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 também, mas tô dizendo que é um jogo que era mais comum você ver um indie fazendo. Tipo, ah, um jogo sobre os videogames violentos, videogames de tiro, mas é um tipo ele, o próprio BioShock Infinite, que é um jogo muito bem produzido, tantos anos e tal, e que tem assuntos que você vai pensar e tem uma parada
E
diferente.
que é um jogo extremamente genérico. É um jogo que chupa de todo outro jogo de tiro que tem
Aí
aí.
eu não vou discutir porque eu não joguei
Mas então,
BioShock
eu
Infinite.
joguei, eu não terminei, mas nisso eu posso opinar. Ele tem um tiroteio bobo, genérico. Ele tem um sistema de upgrade que todo jogo tem. Talvez isso até seja, em parte, tenha começado com BioShock. Eu acho que é até antes e tal. Mas tipo, tem um sistema de upgrades razoavelmente simples, no, comum. Entendeu? E aí. A parte de jogo dele também é besta, assim, o que é
Assim,
importante nele.
eu não joguei BioShock Infinite ainda, mas eu acho que essa crítica já vai para uma outra parte, que seria aquela mesma questão da crítica que fizeram com relação a Uncharted 3, que todo mundo estava na maior expectativa que ele
A
fosse
saturação do
ser
mercado e tal.
absurdamente inovador, e no fim das contas ele apenas iterou sobre aquela fórmula. Eu acho que BioShock Infinite é a mesma parada, tá ligado? Talvez ele não seja tão medíocre nessa parte quanto as pessoas falam.
Não, mas assim, a questão é, eu só posso falar por mim. Eu acho extremamente medíocre a ponto de eu querer terminar o jogo para saber o que acontece e eu não ter saco para jogar.
Não,
Outras pessoas
sim.
podem achar.
Você, claro, você pode ter,
Então,
assim, você
outras
pode ter as
pessoas
suas
podem
impressões
achar
sobre o
ele
jogo e tal, tá
fantástico,
ligado?
não sei. Pode ser que as pessoas achem ele excepcional e aí cada um tem
Claro.
direito a ter sua opinião. Mas o que eu digo
Do
é
mesmo
assim.
jeito que muita gente gostou de Uncharted 3
É.
também.
O que eu digo é o seguinte, a gente estava discutindo, Heavy Rain tem a jogabilidade é ruim, é fraca, eu não vou discutir isso, mas o cara queria contar aquela história e ele precisava botar uma jogabilidade. O BioShock é a mesma coisa, talvez o BioShock funcionasse como um filme também, mas aí ele quis mostrar aquilo como um jogo e ele botou aquela jogabilidade meio que genérica lá e aí
Tu
tipo
falou de. Só te interromper, mas tu falou de storytelling e me lembrou de outro argumento também, de que as pessoas veem muito potencial do storytelling nos videogames, e eu não discordo disso. Apesar de que os exemplos de storytelling que a gente tem é que nem o artigo do Henrique Sampaio no Tumblr dele algum tempo atrás, em que os videogames ainda não sabem contar histórias de tipo Assassin's Creed. Se você pegar todos os jogos.
É, não, Assassin's Creed eu fico com raiva quando alguém fala que ele tem uma história fantástica.
Não, eu comprei a enciclopédia, a história dele é boa. O jogo não sabe contar a história. Eu lendo os wikis, eu
Mas.
vi, tipo. Não, tipo assim, eu lendo os wikis sobre a primeira civilização, eu vi. Prenda! Aonde é que tava isso no jogo que eu não vi?
Então,
Tá
se isso não
entendendo?
tava
Tipo.
no jogo, não, a história dele não é boa. Se você tem
Não,
que ler fora.
não, a parada é que o storytelling do Assassin's Creed não é bom, ele não sabe contar uma história. O lore dele, o lore, tipo, sei lá, World of Warcraft, Warhammer e tal,
O
o lore
universo
dele,
dele. Sim.
o universo dele é muito bom, são coisas
Eu
boas,
discordo.
eu acho muito interessante. O problema do Assassin's Creed, por exemplo, é que ele não sabe contar essa história.
Eles não sabem contar uma história dentro desse universo. É isso?
Exato, e também existe um estigma que ainda é difícil você contar história, trocar história pelos videogames sem ser por texto, sem ser por imagens, em que a esquema que, como é um videogame, por que eu não posso contar a história através da jogabilidade, do gameplay? É difícil, é muito
Cara,
complicado.
através
Todo mundo
do
faz isso.
gameplay em si, eu nem sei se é tão necessário, tipo, você ter que
Não,
estar tá
não,
jogando.
não, não
Mas,
é.
por
Sim,
exemplo,
eu acho que.
Mass Effect é um jogo que eu acho que tem um universo excepcional e ele tem 1 milhão de textos para você ler no Codex que eu nunca li e eu ainda acho o universo sensacional, porque ele consegue te apresentar tudo enquanto você está jogando. Assim, se você quiser parar para ler aquele 1 milhão de coisas e se aprofundar ainda mais, você pode. Mas você não precisa, o jogo é competente o suficiente para te
Não,
mostrar essa
acho
raça tem
que
tal problema, não sei o quê.
o storytelling através dele não é necessário de tipo, ah, tal, tá, mas é interessante que seria um passo a mais se tivesse mais jogos que tentassem e conseguissem. Tentassem, acho que deve ter uns que tentem, mas conseguir seria um passo interessante de você ver. Eu acho que o Journey consegue, raso em termos de não é bem desenvolvido. Ou até mesmo Minecraft, você consegue contar uma história, o Skyrim também, você consegue contar histórias.
Mas é histórias que você, como jogador, tá criando, né? É um pouco diferente.
Sim. Aí dentro, no caso do
O
Journey, em
Journey
que
mesmo, você, como jogador, tá
você tem.
dando
Você...
significado a um monte de
Sim,
coisa.
mas
E aí
você
você
tem
escuta
coisas.
alguém falar sobre aquilo e fala: Ah, era isso mesmo. Então essa história é sobre amizade, essa história é sobre descoberta, seja lá o que for. Que coisa que
São
às vezes
duas
nem vem da tua
histórias.
cabeça. Você trouxe de algum texto que você leu, algum podcast que
E
você
outro
viu.
e às vezes outros jogadores trouxeram essa experiência para
Exatamente,
você
exatamente.
e tudo isso agregou.
Mas o próprio Journal of Change disse que é sobre interação social e
Então, mas se
amizade.
ele tem que dizer e você tem que ouvir ele dizendo ou outra pessoa dizendo para você pegar aquilo ao invés de passar pelo jogo em si, que eu acho que o jogo passa pouquíssima coisa, claramente. Então, tipo, não, ele não é tão competente nisso. Assim, eu não tô falando de forma alguma que Journey é ruim. Eu gostei muito do jogo.
Tô entendendo, tô
Terminei
entendendo.
ele mais de
Não,
uma vez, mas eu acho que
eu.
as pessoas dão valor demais ao jogo.
Não, sim, eu concordo que não é 100%, nem todo mundo vai entender. Por isso que tem aquele negócio do texto do Henrique Sapato que vocês colocaram aqui, de que os videogames ainda não sabem contar boas histórias.
Mas aí não é o problema com a mídia, o problema é com o cara que tá contando.
Não, sim. As pessoas que fazem. Pronto. As pessoas que fazem videogames não sabem contar história. Não sabem contar uma.
O que eu tô
O
falando é que
Kojima.
isso é generalizar demais, como eu tava falando do Mass Effect. Eu acho que o Mass Effect
Sim,
conta histórias muito boas e de uma forma muito boa. Tipo, eu nunca me senti incomodado por ter que parar um pedacinho e ouvir alguém falando alguma coisa e tal. Então, tipo, eu acho que conta bem. E da mesma forma que pessoas que gostam da série Metal Gear acham que Metal Gear conta a sua história de uma forma
Não,
interessante.
eu assim, eu até próprio eu ia te aceitar, o Metal Gear tem uma história bom, um problema. É que o Kojima ele é engraçado de falar, porque ele é o japonês mais ocidental que eu conheço, em que ele consome muita coisa ocidental, muita coisa japonesa também, mas ele é muito mais ocidental, vê muito filme, etc. E ele leu muita coisa e ele quer falar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sei lá, o Metal Gear Solid 2, por exemplo, que é uma obra pós-modernista, vou dizer assim, ele queria falar não porque os memes, não porque a informação que não sei o quê, e isso, sei lá, em meia hora final do jogo, tipo, cara, não funciona assim. Não dá pra você falar essa porrada de informação que você quer jogar. Por isso que nos próximos jogos ele tenta diminuir. Mas a questão do storytelling, que a gente enrolou e não falou. É que eu me perdi. É, eu me perdi, sério. Pera, storytelling. Pronto,
Calma, calma.
é que os videogames têm um enorme potencial de storytelling também. E tem gente que diz que isso, juntamente com ir até o cinema, é essencial. Essencial em termos de jogos precisam contar
É,
histórias.
o meu problema é com a generalização de tudo. Porque realmente, eu acho que jogos podem contar histórias, eu acho que
Não.
alguns jogos só são
Podem,
interessantes
podem,
pela
sim.
história. Mas eu acho que tem
Precisava?
jogos que não precisam de porra nenhuma. Tipo, Mark of the Ninja tem uma história totalmente descartável e é um jogo excepcional.
Como a gente comentou antes, é o contexto. Se eu quero criar um jogo que conta uma história, eu vou ter que usar recurso de storytelling,
Isso.
tererê, 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 tererê. Beleza. Mas, para os jogos em geral, para o videogame, eu preciso
Não, não
contar uma
precisa.
história?
Da mesma forma
Não.
que um filme não precisa. E
Exato.
que vai mais além, porque um filme você nem tá interagindo, mas às vezes você tem
O
um.
Drive, pronto, o
Ah, o
Drive tem
Drive.
cenas. Não,
Ah,
não,
tá.
peraí, por exemplo, o Drive tem cenas do filme em que não tem nenhum diálogo e é só os personagens encarando um no outro,
Ah,
dá
sim,
uma
mas aí ele
agonia.
ainda tá contando uma história, né?
Não, mas é tipo, o que eu digo assim é. Ele não se preocupa em contar a história.
Não, ele tá te contando uma história, ele só não tá
Não,
usando
tá.
palavras, é
Não,
diferente.
não. Eu tô falando que pro filme. É flow, você tá vendo. O meu sentimento com o Drive foi esse. Você tá vendo um filme em que, tipo, ele não quer. Tipo, ele tá contando uma história, mas ele não tá dizendo. Caramba, cara, você tem que ouvir isso, tá entendendo? Como o, sei lá,
Não, ele não tá martelando naquilo, ele tá deixando
O
espaço pra
Origem
você.
quer contar uma história sobre pessoas e tal. O Drive não, é só um cara que tá aí, que mata umas pessoas e gosta de uma menina. Não sei se eu tô ficando claro. Mas. O próprio filme, ele não se importa em jogar essa história pra você, tá entendendo? Tanto que, ou dar diálogos, tanto que você tem essas cenas que eu acho agoniante, que o Ryan Gosling olhando pra mulher sem falar nada, e eu fico, cara, que tá acontecendo, sabe? Então, o storytelling no caso dos games, eles têm um potencial ótimo, beleza, só que esse recurso tá sendo mal usado em termos de as pessoas só estão fazendo narrativas interativas. Narrações interativas. Em termos que não é bem um jogo assim. Tá, Heavy Rain é um jogo, beleza. Não vamos discutir se ele é ou não. Mas tá saindo meio que do estilo videogamezinho. Eu quero ver um videogame, um jogo que olha. Caralho, isso aqui é um jogo. Tá me contando uma história maneira e eu tô jogando, eu tô indo e eu tô mexendo meus analógicos e tal.
Então, mas
Eu quero
aí.
ver uma história tão boa quanto o Walking Dead num, sei lá, um jogo de terceira pessoa.
Então, mas a questão é que é foda, porque você nunca vai agradar todo mundo. Porque
Sim, sim,
Mass
sim.
Effect, citando de novo, que eu acho que é uma série que é um ótimo exemplo para isso, ele começou como um RPG e que te contava uma história, e a parte de combate dele era bem simples até. E ele foi se tornando cada vez mais um shooter, mas sem perder essa parte. Tanto que no terceiro jogo você joga ele como um shooter, como sei lá, um Gears of War, alguma coisa do tipo. E assim, é muito bem executado, mas. E assim, e a parte da história não é deixada de lado por causa disso de forma alguma. Mas tinha um
A
bar.
parte RPG continua muito bem. Ela apenas
Continua
se perdeu
perfeito.
pouquinha coisa a partir do 2, mas ela continua lá
Isso.
e continua cumprindo bem seu papel.
Exato, mas. Tem um mimimi gigante de gente falando, pô, transformaram o jogo num jogo de tiro e tal. Simplesmente porque vai ter gente para reclamar de qualquer coisa.
Sim. E eu sou um, por exemplo, eu sou uma pessoa que reclamando do David Cage, simplesmente porque eu acho ele um babaca que ele não deveria fazer um joguinho. Pronto, joguei a bomba. Como o Jean disse, quer novas autorizações de treta, quer Jean?
Diga aí.
Quer novas autorizações de treta
As
foram.
definições de treta foram atualizadas.
Pois é, as definições de treta foram atualizadas. Então, tipo, eu realmente eu acho
Mas isso
que
daí, cara,
esse cara não devia estar fazendo jogo. Não devia.
é uma coisa contraditória pra caramba, porque esse pessoal que reclama da forma como a trilogia Mass Effect foi desenvolvida é justamente o mesmo pessoal que deu feedback pra BioWare depois que ela desenvolveu, depois que ela terminou e lançou o Mass Effect 1, perguntando como é que eles gostariam que o 2 fosse. Eu lembro que a galera. Eu
Hoje
lembro que o
a
pessoal
gente
tinha.
pode. Não, continua, continua.
Não, assim, eu lembro que a BioWare ela chegou lá nos fóruns e perguntou o que é que eles achavam do, o que é que os
Ah, sim.
jogadores achavam do 1 e o que é que eles gostariam que mudasse. Aí teve uma parcela desse pessoal que disse que gostaria que o jogo focasse menos na parte de RPG e mais na parte de shooter. E aí eles simplesmente responderam esse feedback e Mass Effect 2 foi lançado do jeito que foi. E aí depois houve outra reclamação e aí eles meio que voltaram. Você pode ver que a parte RPG voltou um pouco mais em Mass Effect 3. Quer dizer, eles apenas estão
Não,
respondendo
é, como
ao mimimi do público.
o Diego diz, você não vai agradar todo mundo, e também, eu vou fazer uma comparação, não sei se é válida, por que tem muita gente que reclama do Street Fighter ou do Marvel's Capcom, porque, tem muita DLC, que não sei o que e tal, por que tem muita DLC? Porque os profissionais e os fãs que gostam jogos de luta falam, então, personagem XYZ tá desbalanceado e o jogo não tá falando muito bem. O
Mas os
Capcom
DLCs dos
quebra
jogos de
essa.
luta da Capcom não são só cosméticos? Não é só roupa, essas paradas? Eu acho que não
Não.
tem a ver com
Não.
balanceamento.
Não, tem,
Não,
tem,
mas
tem.
tem não só DLC, mas aí tipo, tem Street Fighter, tem
Update.
Super
É,
Street
update.
Fighter, tem Super
Não,
Street
é,
Fighter EX Turbo
as
Plus.
versões que vão lançados, aí tudo bem. Eu mesmo antigamente reclamava disso, não reclamo mais, que eu compreendo isso, porque é justamente questão do balanceamento.
Não,
Mas os
mas eu não tô
DLCs.
falando de. Mas tem algumas DLCs de.
Alterar a jogabilidade?
É, acho que eu não acredito, é uma DLC e
É,
tal.
o Arcade Edition
Mas.
saiu como DLC pros.
Ah,
Como
sim, é. O Arcade Edition
sim.
realmente foi uma dessas
É, mas não,
exceções.
mas quando eu falo DLC, eu descarto roupinha. Eu tô falando de upgrade
Sim,
também.
sim, sim.
Então,
Ah, tá.
mas eu estou fazendo essa comparação que é tipo. É a empresa ouvir os fãs para tornar o jogo dela melhor, mas parte dos próprios fãs falam: ou você é uma merda, vai que você morra no inferno,
É porque
porque eu
assim,
não
tem.
gostei.
Porque tem, vai ter gente que vai querer aquilo e gente que não vai querer. E aí,
E
um
quem não
vai.
vai querer vai reclamar.
É, um vai. É, exatamente. Um grupo vai estar satisfeito. E provavelmente o grupo que estiver satisfeito nem vai se manifestar muito, que é normal, assim.
É o que eu ia dizer agora. Quem gosta de alguma coisa não vai num fórum
É,
dizer que
a
gosta.
gente se manifesta muito pouco quando a gente gosta de alguma coisa.
Exato.
E aí quem não gosta vai aparecer lá pra xingar, pra reclamar e por aí vai. Então. E assim, não tem como, é impossível agradar todo mundo. Eu tava ouvindo hoje o último vértice do jogabilidade, e eles estavam falando sobre o anúncio do Mega Man, né? Que ia ter um Mega Man de FPS. E aí eles estavam falando que era impossível, porque tá, como eles cancelaram, tá todo mundo reclamando que cancelaram mais um Mega Man. Mas se a Capcom anunciasse que ia lançar um Mega Man FPS, ia todo mundo chorar porque eles estavam lançando um Mega Man FPS, né? Então é uma situação de perda de
Os
qualquer
fãs
forma.
chiitas iam.
É uma situação de perda de qualquer forma. Alguém ia aparecer para reclamar de qualquer jeito. E aí isso vai se estender para o que a gente está discutindo também. Alguém vai reclamar quando
Por
tiver
isso
um
que eu me
novo jogo desse
entristeço com a
jeito.
Blizzard, porque ela justamente quis agradar demais aos fãs e transformou o Diablo 3 num fanservice enorme, tá ligado?
Então, mas essa que é a questão. Ela agradou uma parcela dos fãs, você é fã e não gostou, então ela não agradou
É uma
todos os
parcela
fãs de qualquer forma.
meio
É.
que mínima
E olha que
dos
eu sou
fãs.
fã, velho, mesmo. Eu sempre gostei
Não,
de Diablo.
o próprio Zé, que eu já comentei antes, ele jogou os Diablos e não gostou do Diablo 3, não, entendeu? Até onde eu lembro. Mas, por exemplo, StarCraft 2, a Blizzard tá conseguindo manter aí os fãs.
É,
Mas acho que
pois, né?
a gente tá
Bem, bem,
saindo do
bem.
foco.
É, o
Só.
Jean também precisa ir, a gente tem mais algum argumento para
É, eu tô
fechar,
precisando
alguma
de eu, não,
coisa?
meu argumento final é: todo mundo viu aí que a gente não foi pra canto nenhum. Mas esse cast só foi para dizer que, tipo, cara, indústria de games, pare de escutar as babacas chamado David Cage, que ele é o ápice do cineasta frustrado, que não sabe o que faz na vida dele, vai fazendo o jogo, fica cagando na indústria, colocando, não, vocês aí precisam ir pro cinema, porque o cinema é coisa maneira, e não, eu quero que esse cara perca emprego, nossa, eu não tenho muito tempo com esse cara, mas.
Ives, que ódio no coração, cara.
O que não tira o fato de que eu estou interessado pelo Beyond, apesar
Isso é muito
de...
engraçado.
Apesar
É um
de que...
turbilhão de sentimentos, cara, esse Ives.
Apesar de que eu queira assistir Beyond, não jogar
É, Heavy
Beyond.
Rain tem essa opção. Você pode procurar no YouTube, tem um vídeo de 6 horas.
Sério?
Caraca.
Tem. Só que é aquele problema, né? Como ele não tem múltiplos caminhos, você só vai ver a história que o cara fez, né? Você não vai
É, você
fazer
só
isso.
vai ver uma
Ah,
parte.
mas como eu falei pra vocês antes, o trailer do Beyond eu fico satisfeito com as escolhas que o cara fez lá e tão aí.
Bem,
Sabe?
minhas considerações é escutem sim todos esses babacas, mas aí escutem todos e cada um escolhe o que quer fazer e a gente vai continuar tendo jogos de formas muito diferentes e aí cada um pega o que se satisfaz e
Não, porque os
tá todo
designers
mundo feliz.
babacas são os melhores, Jonathan Blow, Phil Fish, mas tem os babacas tipo David Cage que não são bons. Pronto, bom, próximo.
É,
Existem
Giancarlo?
babacas e babacas. Bom, a minha consideração, cara, é basicamente o que eu havia dito no começo desse cast. Os jogos, eles podem ser arte. Sejam arte, tentem ser arte. Busquem essa importância que os games tanto precisam. Mas vocês não mas os desenvolvedores não precisam perder a identidade do seu trabalho enquanto games para isso, tá ligado? Os games não precisam ser cinema à força. Eles podem tirar coisas boas dessa outra forma de arte? Podem, como já
Não,
fazem. Já,
como já interrompendo, eu já estou demais. Tipo, eles podem tirar dos quadrinhos, eles podem tirar da música, eles podem
É,
tirar
o que eu ia dizer, eles podem
sei
tirar
lá,
do
da
primeiro
novela
filme,
das
pode tirar.
oito, da onde quiser, cara.
Pô, aí, devs nacionais, oportunidade perdida.
Caraca,
Vou tirar.
eu lembrei daquele vídeo que fizeram do Amor e Damas.
Ah,
Ah,
é.
pronto.
Isso é do Rick Sampaio, né? Ah,
É,
não,
do
não,
Rick
não, não.
Sampaio. É, dele mesmo, ele
Não,
fez.
Amor, eu tô pensando em outro que ele fez a
É um
montagem
que
de
eles
uma
fizeram.
novela, que era tipo Mass Effect, né?
É esse mesmo que eles
Não,
fizeram com
Amor
a
e
cena
Damas
da
não é o do
Eleninha
Amor e
lá.
Damas não é o do Max Payne?
É não.
É, Amor e Damas é do Max Payne. O Diana está confundindo. Mas não, o que eu tô dizendo aqui. Cara, você pode buscar
Ah, sei lá.
inspiração, seguir, pegar coisa de música, o que você quiser. Mas focar só no cinema e achar que isso é importante pro crescimento da própria mídia, da própria cultura.
Sim,
Não, não.
claro. Então tá, pessoal, vamos dar tchau aí. Até a próxima.
Ah, é, e acho que como eu já disse, acessem ruerue.com.br, hue.br, a gente tem umas variadas, tem lá eu dando uns loucos, tem um podcast. Isto não é um podcast, o piloto tá lá. A nossa segunda edição não pode ser tá sido gravada hoje no domingo, mas não foi porque, sei lá. Então, é isso aí.
Então tá, dá tchau aí, Giancarlo.
É isso aí, né? Essa foi a nossa pequena discussão sobre game, cinema e arte, a vida, o universo e tudo mais, né? Por favor, tenha suas opiniões aí nos comentários aí.
Podem me xingar, eu deixo.
Isso aí, então até a próxima, então. Falou.
Até a próxima. Falou aí, galera.